Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Margarete Goldenberg, gestora executiva do Movimento Mulher 360, e esse é o nosso podcast. Aqui discutimos ideias e práticas que ajudam a promover a equidade de gênero dentro das empresas, junto com nossas convidadas, profissionais das empresas associadas. Em cada episódio, levantamos pautas que precisam ser discutidas e trabalhadas a fim de alcançar a equidade de gênero e impulsionar mudanças tanto no meio corporativo quanto na sociedade. E hoje nós estamos aqui para falar sobre atração e desenvolvimento de lideranças femininas e o que fazer para garantir que mais mulheres avancem na jornada corporativa. Exemplos claros dos benefícios de ter mulheres em posições de liderança, tanto nas organizações como nos governos. Na pandemia, os países com melhores resultados no combate à Covid-19 são governados por mulheres, porque ter a perspectiva equilibrada de homens e mulheres resulta em um olhar mais amplo da crise, abre caminhos para o desenvolvimento de soluções mais ricas e completas do que se tivessem sido imaginadas por um grupo homogêneo. Nesses países, o poder é aprimorado pela natureza complementar de dois gêneros contribuindo. E nas empresas, o equilíbrio de gênero nas equipes executivas é sinônimo de mais inovação, mais disrupção, mais lucro, produtividade e melhores resultados nos negócios. Hoje, 44% das empresas têm 3 ou mais mulheres em cargos executivos. Em 2015, esse índice era de 29%. De acordo com as pesquisas do GPTW no Brasil, os números avançam, mas a passos lentos. 1 em cada 5 executivos é mulher. 1 em cada 25 executivos são mulheres negras. Por quê? Porque quando a gente traz o olhar interseccional de gênero e raça, as barreiras se triplicam. Ainda estamos longe de alcançar os números ideais. Apesar do avanço importante dos últimos anos, a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Mas por onde começar? E o que fazer para atrair, contratar mais mulheres e levá-las aos cargos de liderança? Qual o papel das empresas nessa jornada? E quais são as iniciativas que aceleram a redução dessa disparidade? Bom, nesse episódio, nosso objetivo é ajudar você a encontrar um caminho para implantar mudanças dentro da sua empresa e convencer a alta direção da importância de começar a agir agora mesmo. Para isso, convidamos Maria José Cury, sócia da PwC e responsável pelo pilar de gênero, Akena Conceição, supervisora de atração e seleção da VLI, e Patrícia Lima, líder de aquisição de talento e desenvolvimento de talentos para a América Latina da DAO. Sejam bem-vindas e muito obrigado por aceitar contribuir com esse debate tão importante. Como falei anteriormente, é um desafio imenso para o equilíbrio de mulheres e homens em cargos de liderança. E a PwC está realizando um trabalho inspirador a fim de promover mais mulheres a sócias da empresa. Zezé, conta pra gente um pouco do que vocês têm feito, quais ações e os resultados de todo esse processo.
Oi, Margarete. Obrigada pelo convite de estar aqui comentando um pouco sobre o nosso programa. Além de todas as ações afirmativas e positivas para maior inclusão de mulheres, né, na empresa, como extensão de licença maternidade, licença paternidade, o flex time no retorno da licença, política de repetição de rating, de avaliação de performance e todas as outras ações de apoio e comunicação e treinamento de vieses inconscientes, e o apoio aos WEPs, ao programa He4She, obviamente, nós desenvolvemos e estamos na segunda turma de um programa chamado WIL, Women in Leadership. É um programa de sponsorship, onde um sócio ou uma sócia da PwC atuam por um período de 6 meses dentro de um programa que tem uma trilha de aprendizagem, tanto para o sponsor como para a sponsoree, de como vai ser desenvolvido, né, todo esse programa. Então, ele é um programa de 6 meses direcionado para profissionais que estejam já numa fase bem avançada da carreira, né, no, com nível de experiência, com boa, ótima performance, para que a gente consiga acelerar a carreira dessas mulheres, dessas executivas, para essa, vamos dizer, mais uma etapa da carreira, que é chegar à sociedade, né? A PwC é uma empresa de auditoria e consultoria, onde, em algum momento, no decorrer do desenvolvimento da sua carreira, os profissionais são convidados a se tornarem sócios da empresa. Então, o objetivo é acelerar a carreira dessas executivas nessa fase final, onde, às vezes, é necessário um apoio maior para que ela tenha uma maior exposição interna ou externamente, ou que ela desenvolva algum aspecto mais relacionado à comunicação, ou que tenha um envolvimento em algum outro grande projeto, para que ela também tenha uma exposição maior, com o objetivo de acelerar a carreira dessas mulheres. Da primeira turma do programa de sponsorship, nós, passado um período de 2 anos, nós identificamos que 61% das mulheres que participaram do programa chegaram à posição de sócias. Então, ficamos muito felizes com o resultado. Reformulamos o programa nessa segunda etapa, né? Dessa segunda turma, nós fizemos um programa junto com uma consultoria, um programa um pouco menor, mais curto, justamente para que a gente possa, desse programa, ampliar também para outras executivas na firma. Atualmente, a cada ano, né, 33% dos profissionais que chegam à sociedade são mulheres. Então, a gente considera que estamos tendo aí um bom número, né, e um sucesso com o desenvolvimento desse programa. E o melhor de tudo é o resultado que a gente colhe dos comentários das sponsorias e dos sponsors que participam desse programa, o aprendizado que eles trazem após participar desse programa.
A tradução até ajuda a entender o conceito, né? Patrocinar mesmo, né? É patrocinar essa profissional dentro da empresa. Afinal, em muitos espaços de decisão, que se tomam decisões, não é só reuniões importantes, a gente acha isso, mas, na verdade, às vezes se toma uma boa decisão, ou se faz uma boa indicação num happy hour, né? ou jogando um golfe, ou tomando um whisky, e muitas vezes nós, mulheres, não estamos nesses espaços, né? de influência e de decisão. Então, ter alguém nos patrocinando lá, né? Falando, olha lá, como às vezes é uma profissional legal, e talvez ela seria uma boa profissional para isso, é fundamental, e os resultados aí vocês devem colher rapidamente. Muito bacana, obrigado, Zezé. E aí agora, para dar continuidade, eu queria agradecer muito a Patrícia Lima, da DAO, por estar aqui conosco, um prazer imenso. A DAO tem um trabalho muito consistente de muitos anos em diversidade de forma ampla, especificamente em promoção de equidade de gênero, mais ainda, né? Queria que a Patrícia contasse um pouco como que a DAO tem encarado a necessidade de ter mais mulheres na liderança, quais iniciativas têm sido realizadas para contribuir nesse sentido.
Margarete, obrigada pelo espaço, pela oportunidade também de trazer um pouco das nossas iniciativas. Desde 2010, a gente vem com essa intencionalidade em aumentar o pool de mulheres em posições de liderança. Nós tínhamos um presidente e ele notou essa necessidade, uma vez que, olhando o nosso grupo de mulheres líderes, não era um grupo muito robusto. Então, ele estabeleceu uma meta, um target, de aumentar essa representatividade feminina em posições de liderança. E, para isso, a gente contou muito com o apoio do nosso grupo de afinidade, que é o WIN, e também de todo o suporte da liderança executiva da empresa, para, de fato, concretizar essa meta. Então, desde então, a gente tem feito alianças pelo fortalecimento do papel da mulher na sociedade. A gente estabeleceu uma política de flexibilidade, e o que é interessante é que essa política foi estabelecida num primeiro momento para acomodar a situação dessa mulher que trabalha, cuida da família e, como você disse, nem sempre está nos lugares onde as decisões são tomadas e ainda como ajudá-la a transitar nesse processo. Então, desde então, essa política foi criada e hoje serve não só às mulheres, serve também a todos os homens, todos os funcionários da empresa. Em continuidade a esse desafio, né, de aumentar o número de mulheres, a gente precisou realmente repensar a forma de implementar alguns programas. Então, desde então, lá em 2012, a gente começa com um programa de mentoria para ajudar essas mulheres a entender quais são essas diferenças na gestão, quais são os pontos que elas precisam voltar para o desenvolvimento delas também. Em 2017, a gente teve o engajamento que é o He for She, né? Então, foi uma oportunidade da gente trazer os homens para essa discussão, né? E mostrar a importância do aliado nessa jornada e a importância do homem, o papel do homem também no desenvolvimento dessa mulher e do papel dele no desenvolvimento das mulheres das casas deles também, né? E aí as posições passaram a ser postadas para toda a organização. E aí, quando eu falo de posições, eu falo de vagas abertas mesmo, e para incentivar, encorajar mulheres e pessoas diversas da organização terem a oportunidade de se aplicarem para todas as possibilidades de desenvolvimento de carreira. Então, ao invés de ir lá, no calar da noite, escolher um candidato para uma posição, o que a gente faz é dar visibilidade de todas as posições, até posições mais altas dentro da organização, criando a oportunidade para que várias pessoas se apliquem para essas posições. E a gente também tem um programa que é a oportunidade de compartilhar externamente o que a gente tem feito na DAO com outras empresas, né? E aí eu queria trazer só um pouco mais de informações sobre esse grupo de afinidade voltado para as mulheres, que tem como foco 4 pilares extremamente importantes, que são os pilares que regem o trabalho desse grupo. A gente tem um foco grande na atração e desenvolvimento e retenção das mulheres. Então, hoje, quando a gente vai para um programa de estágio ou quando a gente vai para um programa de trainee, nós vamos intencionalmente com targets, com metas estabelecidas para trazer para dentro desses programas um pool de candidatos que seja absolutamente diverso, que tenha mulheres, tenha representatividade de mulheres, tenha representatividade racial, porque é assim a sociedade, isso precisa estar representado dentro dos nossos programas também, né? E aí essa parceria entre o grupo de afinidade, inclusão e recursos humanos é extremamente fundamental e estratégico para, de fato, trazer essa inclusão das mulheres para dentro da organização. A gente tem todo o trabalho dentro ainda desse espectro dos pilares estratégicos desse grupo de afinidade, toda uma cultura voltada para a inclusão, e aí eu menciono alguns elementos e alguns programas que a gente tem se utilizado para essa finalidade. Então, a gente tem programa de mentoria, como eu havia mencionado, a gente tem programa de coaching, e o que a gente está buscando agora, a gente está em vias de implementar até o final do ano, a pandemia mudou um pouco o nosso foco, é um olhar para o sponsorship, que essa também é extremamente relevante empoderar e suportar essas mulheres nesse desenvolvimento. Evidente que o impacto externo é relevante, então a gente busca fazer parcerias para fortalecer as mulheres em outros grupos, Habitat for Humanity é um deles, em outros espaços onde a gente possa empoderar outras mulheres que não necessariamente as que estão dentro da nossa organização, e como dito anteriormente, todo engajamento masculino tem sido uma frente extremamente importante para a gente. Um elemento que eu gostaria de trazer para reflexão aqui também, que muitas empresas, em virtude do momento de negócio que a gente está vivenciando atualmente, vão se deparar com processos de reestruturação, né, de workforce reduction. E com isso, a gente tem percebido que existe uma diferença muito grande entre a maneira como a mulher se posiciona em processos de entrevista e a maneira como o homem se posiciona. E aí a gente tem alguns pontos que a gente tem buscado fazer parceria e discutir com o outplacement, que é como capacitar as mulheres para um processo de entrevista, por exemplo. Como eu asseguro que ela vai se empoderar, se encher de coragem para trazer à luz essas experiências que ela tem com tanta que ela desenvolveu ao longo da vida e que muitas vezes ela tem, se posiciona de uma maneira tão, tão humilde, muitas vezes, né? Na dúvida entre ter uma experiência ou não, ela vai dizer que não tem, quando o homem vai assegurar que a possui. E a proposta aqui é que ela se empodere dessa experiência também e se utilize dessas oportunidades para se vender e se expor e criar uma percepção positiva sobre si. Então, esse tipo de discussão a gente leva, tem por proposta levar para dentro de programas de outplacement e numa situação de reestruturação, por exemplo, mas a gente também está desenvolvendo um workshop para trazer essa discussão para os processos de recrutamento interno. Essas mulheres também se aplicam e também estão concorrendo com os homens e com outros profissionais todo o tempo. Então, ajudá-las a se enxergar e perceber essas diferenças. E aqui a gente não está estabelecendo nenhum tipo de competitividade ou quaisquer coisas desse gênero. A proposta realmente é colocá-la em condição de igualdade nessa discussão, nessa competição. Então, esses são alguns dos elementos que a gente tem utilizado para desenvolver e empoderar as nossas mulheres em posições de liderança aqui na Down.
Muito obrigada, Patrícia, pela sua colaboração. Daria para ficar ouvindo aí horas você contando de toda essa jornada, né, do que conquistou, dos efeitos e impactos. Obrigado muito mesmo pela sua colaboração. E aí agora a gente vai ouvir a Kênia, da VLI. Também tenho acompanhado, sou fã ali do trabalho que a VLI vem desenvolvendo de forma persistente, insistente, né, uma empresa de logística que encara um desafio ainda maior ao atrair mais mulheres para uma área de mercado tão masculinizada. Tem um desafio ainda anterior ao desenvolvimento, né, que a gente pega aqui outra dimensão do nosso podcast de hoje, que é a questão da atração, né, e todos os processos, vamos dizer, indutores, né, da contratação de mais mulheres. E aí eu queria ouvir um pouquinho a Kênia, como que vocês têm trabalhado para vencer essas barreiras do preconceito, para mudar esse cenário. Bem-vinda.
Boa tarde, Margarete. Agradeço muito o espaço, né, de falar um pouquinho desse trabalho que nós estamos desenvolvendo, com bastante, como você disse, né, os desafios são muito grandes para uma empresa que tem a base operacional muito forte, né? A VLI hoje tem cerca de 80% dos seus empregados operacionais, e isso torna o nosso desafio maior, e também os números nos incentivam ainda mais, né, a ter mulheres nesse local onde o masculino predomina mesmo, né? Então, isso é, para a gente, é um desafio muito gostoso e importante. E aí, quando eu falo de seleção, quando eu falo de atração de mulheres nesse público, né, para essas posições operacionais, eu tenho que falar de uma equipe, né, de uma equipe de atração e seleção que trabalha focada e está sensibilizada a fazer esse trabalho tão importante para a empresa. Então, trazer mulheres e ser um time diverso, um time que acredita nessas condições de diversidade e consiga trazer essas mulheres para a companhia, né? Então, o primeiro trabalho que nós fizemos foi com a equipe de atração e seleção. Além dela ser diversa, além da gente conseguir colocar homens, mulheres, o LGBT dentro da nossa equipe, isso faz com que as discussões fiquem cada dia mais profundas e consistentes, né? E o treinamento, principalmente do viés inconsciente, que é um treinamento que a recrutadora, quem está ali falando diretamente com o gestor, ela consegue quebrar algumas barreiras de conseguir colocar uma mulher num trabalho que ele imagina que só homem consegue fazer. Então, a recrutadora, quem está fazendo ali a seleção junto com o gestor, ter esse domínio do tema faz toda a diferença para a gente, né? E participar desse tema, estar junto e engajada nesse processo. Recentemente, nós tivemos um processo de 12 vagas operacionais. Dessas 12 vagas operacionais, o gestor ele apresentou para a gente um pool de homens que poderiam ser absorvidos nessa posição. A recrutadora, ela inconformada com aquilo, né? Ela conversou com ele e falou: não, nós temos que ter diversidade nesse grupo, nessa equipe, né? Nessa seleção. E da diversidade, nós conseguimos colocar uma pessoa com deficiência e quatro mulheres. um trabalho que muito provavelmente a gente teria uma condição aí de 12 homens. Falando mais abrangente aí, talvez, do trabalho, né, em si, de atração, os portos de entrada são o que a gente mais consegue trazer essas mulheres para a companhia. Principalmente porque nós vamos investir no desenvolvimento e na formação. Pensando na área operacional, nós trazemos aí a formação técnica para essa mulher e o desenvolvimento para ela. Então, como porta de entrada, a gente conseguindo atrair para que ela entre nesse programa, eu consigo capacitar, formar e desenvolver para as vagas operacionais, para as posições de liderança operacional dentro da companhia. E, por outro lado, o programa Trainee, por exemplo, nós temos uma meta de colocar pelo menos 50% de mulheres. Isso também é um indicador bem positivo para a gente, porque é uma formação contínua e rápida de liderança também, né? Então, eu tenho duas portas de entrada separadas aí, uma para o público operacional e outra, talvez, para um público mais administrativo, vamos pensar dessa forma. Outro ponto que a gente trabalha bastante também na atração é o relacionamento com as universidades. Levar mulher com representatividade para falar com esses alunos, mostrar que sim, nós podemos ter uma equipe de mulheres dentro de uma empresa como a VLI, isso traz bastante, contribui significativamente aí para ter um banco mais formado com mulheres. Hoje o nosso banco tem cerca de 32% de mulheres. Isso é um banco bem significativo para a gente, vem crescendo principalmente nesses dois últimos anos. A nossa página de carreira, nós colocamos sempre a diversidade lá presente, então a mulher falando para as outras mulheres que sim, pode ser maquinista, sim, pode ser mecânica, isso contribui também para ela entender que esse também é o seu espaço. A divulgação da vaga em si, quando eu coloco lá escrito no nome da vaga que eu estou contratando uma operadora ou um operador multimodal, eu dou espaço também para que essa mulher se aplique nessa vaga. Então, é uma outra estratégia positiva também. Além de fazer as políticas mais atrativas para essas mulheres, né? Falar um pouco da licença estendida, dos benefícios, de maneira que a gente consiga atrair essa mulher também, porque a gente pensa nela nas políticas da companhia.
Muito bom. Kane, assim, ouvindo vocês todas, né, e o trabalho que a gente tem feito aí com tantas empresas nessa jornada aí para o avanço das mulheres, eu acho que a gente precisa de tanto esforço e profissionalismo e conhecimento e até nos unir, exatamente porque o desafio ele é multifatorial, né? Enquanto a gente conta aí das iniciativas, nós estamos aí tangenciando todas as dimensões que estão correlacionadas ao avanço da mulher em cargos de liderança, né? Então, nós estamos falando de uma mudança cultural, né? Você vai lá nas universidades trabalhar para que culturalmente, né, as próprias meninas se estimulem ou por cursos de exatas, programação ou esses, saber que pode ser uma maquinista. Isso nós estamos falando de influenciar diretamente o mindset, né, da sociedade. Uma dimensão, vamos dizer, cultural dentro da empresa, né? Então, todos os trabalhos de promoção de workshops de viés inconscientes e conscientes também, preconceitos, estereótipos, conversar sobre privilégios, ajudar a mudar o mindset, né? Nós estamos numa mudança geracional, está todo mundo aí nesse esforço, ou deveria estar, né? De olhar as pessoas com óculos mais, vamos dizer, imparcial em relação às suas características e mais focado nas suas competências e no seu ser, né? Não importando se ele é branco, negro, mulher ou homem. Então, as questões processuais, né? Então, todas as iniciativas intencionais, né? As ações afirmativas que você desenvolve aí desde a etapa de atração, mudando a redação de um texto de uma vaga, né? Até lá em cima no desenvolvimento de programas de sponsorship. E tem as atitudes individuais. Acho que a Patrícia e a Zezé também citaram. Nós mulheres temos sim, também, não é só organização, né? Nós mulheres temos sim, devido à forma como nós fomos educadas e a forma, né? Eu sempre brinco, quando eu descobri o mundo da diversidade e inclusão, meus filhos já eram mais velhos, com 20 e tantos anos, e agora eles têm 30 e tantos. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu fiz tudo errado, né? Porque eu criei dois meninos machistas, que não lavavam um prato, e uma menina toda delicada, sensível, que me ajudava a cuidar de tudo da casa, né? É aí que começa, e aí eu fico feliz que minhas noras já colocaram meus filhos na linha. Então, assim, há esperança de que eles não, eles tenham esse olhar mais aberto, né, e mais sensível, então educando meus netos de forma muito diferente. Então tem um impacto desde a forma como a gente é criada, como a forma a gente aprendeu a ser, é, isso se repercute no mundo do trabalho, desdobra, né, no mundo do trabalho. Então quando a gente fala de melhorar a expressão verbal, é, ter self-marketing, né, quanto é difícil para nós mulheres falarmos de nós mesmas, ter um plano de desenvolvimento do nosso cargo, né? Negociar essas etapas, tudo isso precisa ser desenvolvido muitas vezes nos programas de mentoring e sponsorship, isso é atacado diretamente. Quer dizer, são muitos pratinhos, muitas dimensões aí que a gente precisa estar equilibrando, e eu acho que as falas de vocês acabaram se complementando e mostrando iniciativas de todas essas dimensões. E agora, para terminar, eu queria dar uma passada, ouvindo a Maria José, lembrando de novo que a gente tem muitas empresas que buscam os podcasts para se inspirar e como iniciar o trabalho com a questão de mulheres e de equidade. Que dica você deixaria, Maria José? O que, que você acha que foi uma aprendizagem fundamental aí nessa jornada que você daria para empresas que estão iniciando esse trabalho, até para encorajá-las, né, a seguir nessa linha?
Nossa, que pergunta difícil, né, Margarete? Pela minha experiência, eu acho que o programa devia começar pensando sempre em ser um programa não das mulheres, como se diversidade de gênero fosse algo em benefício das mulheres ou feito para ajudar as mulheres. Ele é um programa para mulheres que beneficia todo o ambiente, né? O ambiente da empresa, que vai trazer uma visão diferente, né? Vai dar espaço para uma visão diferente, vai trazer inovação. E algo que não só vai mudar o ambiente da empresa, mas que contribui para mudar o ambiente da sociedade como um todo. Os homens precisam estar engajados, porque isso é importante para todos, e não é importante só para as mulheres. E aí é muito importante o posicionamento das lideranças da empresa, de conseguirem identificar e vincular a essa importância da diversidade e inclusão, não só para gênero, mas aqui a gente está falando para gênero, né? Como um ponto estratégico relevante para o seu negócio. E aí sim, eu acho que tem grandes chances de ter muito sucesso.
Perfeito a sua fala. Obrigado, Zezé. Patrícia, deixa uma palavra final de lições aprendidas aí. Eu sei que é difícil identificar uma ou duas coisas, mas uma palavra final aí de estímulo, por onde começar, ou qual ponto de atenção?
Eu acho que a gente precisa tratar essa discussão sobre o empoderamento das mulheres do ponto de vista estratégico. Não é algo que a gente pode fazer como opcional, a gente precisa fazer, é uma necessidade do negócio. Antes, lá no passado, a gente discutia do ponto de vista de marketing, hoje a gente olha sobre esse aspecto do ponto de vista de negócio. É imprescindível ter mulheres em posições de liderança. Nós temos uma participação enorme na sociedade, não tem como negligenciar a nossa existência. A gente precisa estar nas tomadas de decisões. A gente não pode trabalhar a questão da equidade como um programa, porque o programa ele tem começo, meio e fim. A gente precisa olhar como um movimento, como parte do que nós somos e para que existimos. Então, acho que muda muito a forma de tratar disso, e só para finalizar minha fala, eu gostaria de trazer a questão da intencionalidade. Não tema a intencionalidade nas suas estratégias. É importante estabelecer metas, é importante acompanhar essas metas, é importante ser intencional e, de fato, acompanhar se a gente está ou não movendo na direção do que a gente precisa realizar como empresa, como sociedade, como universo. Então, acho que essa responsabilização dessas ações precisa estar em todos os níveis hierárquicos da organização, principalmente na liderança executiva, que é onde as decisões maiores são tomadas. Então, assim, intencionalidade precisa existir, não tem problema em ter, não é um programa, é um movimento, necessário para a gente ser bem-sucedido em quaisquer negócios onde a gente estiver atuando.
Muito bom, Patrícia. Kênia, as suas palavras finais, conta aí, tem tanta empresa da área de engenharia, de combustível, de logística, empresas de segmentos semelhantes ao da VLI, que falam, para nós é impossível, né? Nós não vamos conseguir. O segmento não permite. Que recado você daria para essas empresas? É impossível? O que a VLI tem mostrado, Kênia?
Meu recado é comece e acredite. Duas palavras assim que para mim são um direcionador importante. E tenha uma equipe que acredita junto com você, né? Convença as pessoas, incentive as pessoas que esse é um assunto que tem que ser discutido. Como a Patrícia falou, a intencionalidade das ações. Temos que ter essa intencionalidade na contratação, mostrar para as pessoas que sempre, em todas as vagas, no shortlist, uma mulher lá, pelo menos uma, para você avaliar, para que ela tenha oportunidade, dar oportunidade para as mulheres nesse segmento. Eu tenho certeza absoluta, né, que os nossos indicadores vão evoluir muito. E outra coisa importante, tenha metas e indicadores. Tenha desafios, né? Desafie seu time. Hoje nós fazemos 12% das nossas contratações operacionais de mulheres. Isso parece pouco, mas não é. É um grande passo, é um desafio assim, enorme contratar 12% de todas as vagas operacionais de mulheres e 55% das vagas administrativas de mulheres. Esses são os nossos indicadores e eu espero que todas as empresas, né, que estão nos ouvindo agora coloquem essas metas e com certeza nós teremos muito mais mulheres nas empresas operacionais.
Muito bom, muito obrigado a todas, foi muito bom ouvir vocês, espero que a gente possa ter contribuído aí para inspirar, para educar, para iluminar, para trocar, que é essa a função do Movimento Mulher. Agradeço novamente a presença de todos. Nosso próximo tema será o papel dos homens na promoção da equidade de gênero, pois é fundamental engajarmos os homens nessa conversa. Eles fazem parte do problema e da solução também. E seria muito bacana ouvir sua opinião. Mande sua mensagem nos nossos canais das redes sociais ou pelo e-mail contato@movimentomulher360.com.br e compartilhe com seus amigos. Te aguardo no próximo.